Frequentemente, para espiar por um aborto ou pela perda de um filho, uma mãe talvez contraia uma doença grave, ou talvez também ela abandone a relação com o pai da criança, ou talvez também ela pode renunciar a novos relacionamentos, né, novas formas de felicidade na própria vida. O que o Bert está dizendo aqui, porque essa é uma frase do Bert, ele estava atendendo uma pessoa, era um caso de aborto, e aí ele informa, né, a pessoa sobre o que ele tem observado. E aqui eu quero fazer uma... sublinhar com vocês muito essa ideia, esse conceito de descrição do fenômeno. Sublinha isso aí. O Bert não está dizendo não faça aborto ou faça aborto. E ele nem está condenando quem fez e quem não fez. Ele só está descrevendo um fenômeno que ele tem observado nos últimos anos, que mulheres que fazem aborto depois limitam a própria felicidade de várias formas, seja adoecendo, tendo um câncer, isso 20 anos depois do aborto, 15 anos depois, às vezes tem umas inconsistências profissionais ou no relacionamento, enfim, ela limita a própria felicidade dela. É uma forma de se punir pelo que fez, é como se fosse isso. Isso é uma dinâmica inconsciente, logicamente. E para explicar fenômenos, a gente precisa criar teorias, a gente precisa criar hipóteses, a gente precisa criar uma narrativa ali que sustente aquele fenômeno. Não quer dizer que essa é a única forma de descrever esse fenômeno de um, por exemplo, a pessoa está aqui com câncer. E aí Bert observa que ela fez um aborto lá atrás. Então ele liga esse lé com esse cré. Câncer com aquele aborto. Ela está se punindo por aquele aborto. Que ela, sei lá, e às vezes no campo, né, na hora do atendimento ali, ela chora muito com aquilo. Então está muito latente. Aquilo é uma dor mesmo. Aquilo ficou afogado na alma dela por muito tempo. E quando ela pode falar daquilo, ela chora muito. E aí a gente percebe que aquilo ficou no inconsciente, fazendo muita pressão dentro do inconsciente dela por muito tempo e gerou algo psicossomático. Né, do psiquismo passa para o soma, que é o corpo. Então a leitura de Bert disso é que, engraçado, mulheres que fizeram aborto tendem a se punir depois, se punir de várias formas e limitar a sua felicidade. Ele só está descrevendo um fenômeno. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é isso, a descrição de um fenômeno. É o que o Bert faz. Então às vezes o Bert é muito mal compreendido, porque as pessoas entendem, por exemplo, quando fala aborto, ligam ele a esse padre católico como se ele estivesse trazendo ensinamentos da igreja para dentro da constelação. Porque ele foi um ex-padre católico, ele é muito moralista e é contra aborto. Se alguém achar na obra de Bert, ele levantando o braço, uma bandeira, e falando que ele é contra aborto, me mostrem, porque eu desconheço. O Bert nunca levantou bandeira de ser contra ou a favor do aborto. Eu não sei se alguém perguntou para ele em alguma pergunta isso, eu não lembro de ter lido. Se alguém tem essa memória aí, coloca para, não só de memória, mas tenta achar aí o livro e tal, coloca aí para gente. Quem está no Telegram consegue usar aí, né, o grupinho que a gente fez aí de discussão. Aí cês, eu coloco aí o link para vocês do grupo de novo. A gente tem um grupo lá no Telegram e agora ele tem a opção de um grupo de discussão. É como se fosse um subgrupo, uma salinha separada, onde o pessoal tem discutido lá os temas e tal. Então, pessoal do Telegram, pode comentar aí sobre se vocês acharem algo nesse sentido. E quem está aí no podcast, sinta-se convidado a ir lá para o Telegram. Eu não estou falando de Instagram, eu estou falando de Telegram, tá bom? Então, voltando aqui, eu nunca vi o Bert levantando bandeira sobre faça aborto ou não faça aborto, tá? Então, Bert só está descrevendo realmente um fenômeno quando a pessoa chega e se a pessoa me perguntasse, Isabela, eu faço ou não faço aborto? Eu não posso dizer para a pessoa faz ou não faz. Eu só posso falar com ela, olha, dentro da constelação, a gente tem umas observações aqui. Se você for fazer, observa que pode ter consequências. E aí, só para você saber lidar com elas depois, né? E se você não for fazer, ok. Então, pronto. E se alguém me perguntasse, né, eu, Isabela, pessoa física, se eu tivesse uma filha de 12 anos que foi abusada ou estuprada, se eu engravidasse, né, eu faria o aborto dessa menina? Eu provavelmente eu faria. Principalmente sabendo desse negócio todo de constelação e dessas observações. Eu sei que são observações reais, que pode ter consequência tanto para mim, que tomei essa decisão, quanto para principalmente para a pessoa, né, a criança que está fazendo. O aborto vai ficar marca no sistema, né? Fica marca no sistema quando se faz um aborto. Isso a gente percebe muito, clinicamente falando. Isso eu gostaria de dizer assim, que nós, né, que atendemos pessoas o dia inteiro, a gente tem um lugar de fala, como dizem por aí. A gente tem um lugar de fala, porque a gente atende pessoas o dia inteiro e a gente vê esse fenômeno realmente se concretizando, né, se afirmando o tempo inteiro. A gente vê isso o tempo inteiro, que pessoas que fizeram aborto tendem a se maltratar depois. Se culparem internamente e inconscientemente, tá? É inconsciente. Então, é uma coisa que realmente a gente observa, que é um fato. Então, se eu tivesse numa situação assim, provavelmente eu faria, tá? Eu não sei, porque a gente sempre, na hora, né, no calor do momento, a gente pode agir de forma A, B ou C, mas provavelmente eu faria, e mesmo sabendo das consequências. E o que eu quero dizer com isso, e talvez choque alguns, e talvez até surpreenda alguns, é que eu também não levanto bandeira de aborto ou não aborto. Eu entendo que tem consequências, eu prefiro ficar nesse lugar, assim. Eu entendo que tem consequências, eu acho que tem situações que dá para se levar a gestação adiante, tem situações que são mais dramáticas, né? Então, cada caso é um caso, mas as leis não deixam de agir. O que eu quero deixar claro aqui é isso que a gente observa, essas leis sistêmicas, né, essas forças internas do inconsciente, elas não deixam de agir porque foi um estupro, ou elas não deixam de agir porque foi um abuso. O sistema, ele fica marcado por aquele evento, né, pelo abuso, pelo estupro, pelo aborto. Fica um sistema realmente familiar mexido. Vocês vão te convir comigo que são eventos mega dramáticos, né? Então, o sistema, querendo ou não, fica muito traumatizado. E quem nasce depois vai, de alguma forma, absorver esses traumas. Então, pelo menos é isso que a gente tem observado. E aí, lugar de fala, quem atende sabe que é assim. Quem atende e observa sabe que realmente o sistema fica estressado. Ele fica com aqueles eventos ali muito marcantes e a próxima geração acaba absorvendo esse tipo de trauma em si. Isso se dá de várias formas, também não vou entrar em detalhe aqui, porque não tem como fazer isso aqui num post de Telegram ou num podcast. Mas também nem é o lugar, né? Mas num curso, assim, em livros e etc., você vai começar a perceber isso de forma mais abrangente. Enfim, eu só queria trazer essa reflexão aqui para vocês. Não sei o que vocês pensam disso, façam aí seus comentários, o grupo de discussão está lá aberto. Comentem com respeito, comentem, até treinem, né? Assim, na hora que está comentando, já faz uma escrita bacanuda, que todos possam realmente compreender as suas ideias. E aí a gente vai estendendo essa conversa aí, através dessa pequena reflexão, tá bom? Eu não sei como é que cada um de vocês agiria, se vocês têm coragem também de expor isso assim, e a forma de vocês refletirem isso e pensarem. Eu deixo aqui, então, acho que tá de bom tamanho, uma boa semana para vocês aí, e tudo de bom, coraçãozinho, e até o próximo áudio.